A partir deste momento, no programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, a gente vai falar um pouquinho a respeito de temas ligados à saúde. Por isso está conosco aqui a enfermeira Ezequiel Miller e também a secretária de saúde, Giovana Maciel. Primeiramente, quero saudar a secretária de saúde, Giovana Maciel. Secretária Giovana, uma boa tarde, uma satisfação tê-la mais uma vez aqui no programa da Prefeitura Municipal.
Boa tarde, Thiago. Boa tarde, em especial, a nossa colega que hoje nos acompanha aqui, enriquecendo o nosso trabalho. Boa tarde carinhoso a todos os ouvintes que nos acompanham nesse momento para mais um informativo, né, do programa da administração do Tenente Portela.
Muito bem. Para a gente dar início, então, aos temas que a gente vai debater, no próximo domingo, dia 31, é o Dia Mundial de Luta contra o Tabaco. Por isso, então, a Ezequiel está aqui para falar um pouquinho a respeito também deste tema, que é um tema, né, Ezequiel, que preocupa toda a sociedade mundial, essa questão também ligada ao fumo, não é mesmo? Uma boa tarde.
Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Giovana. Boa tarde a todos os radiovintes que nos acompanham nesse momento. Realmente, Thiago, o tabagismo é a maior causa evitável de adoecimento e morte em todo o mundo e nos preocupa muito. Ela é realmente uma epidemia, é uma doença que causa dependência física, psicológica e comportamental. E essa dependência, ela ocorre pela presença de nicotina que estão presentes nos produtos, então, que tem o tabaco. E isto, então, essa nicotina, é ela que obriga esta pessoa a inalar mais de 4.720 substâncias tóxicas e 43 substâncias cancerígenas. Então, é realmente preocupante. E segundo a Organização Mundial de Saúde, então a gente traz alguns dados aqui, né? O tabagismo é responsável por 63% das mortes relacionadas às doenças crônicas não transmissíveis. Entre estas, então, 85% doenças pulmonar crônica, entre elas a bronquite, o enfisema, 30% dos vários tipos de câncer, 25% doenças coronarianas e 25% doenças cérebrovasculares. E estima-se, então, né, para 2030, 8 milhões de mortes atribuídas ao tabaco.
Frente a todos esses dados, né, nós percebemos que é preocupante no mundo todo isso. A gente sabe que aqui no Brasil também tem muita gente ainda que consome, né, o cigarro. Né, no nosso município a gente vê também isso. E o que a Secretaria Municipal de Saúde, através também das equipes, aí, está fazendo para também se combater ou melhor diminuir, quem sabe, aí, o número de fumantes do nosso município?
Bom, a Vigilância Epidemiológica, então, em parceria com o NASF, né, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, está realizando... Estamos desenvolvendo, então, os grupos, né, de tabagismo com uma equipe, né, formada por mim, enfermeira Ezequiel. A Cássia também participou e foi muito importante nesse processo. Então, hoje ela não está mais conosco, mas logo vamos ter outra psicóloga. E o Dr. Marco também, né, está conosco, nos auxiliando nesse processo, então. Já tivemos um grupo, tá? Ele teve 87,50% de cessação, então de abandono, até o final do tratamento. Então, nós tínhamos 8 integrantes neste grupo, tivemos 2 desistências e 6 pararam. Agora estamos com o segundo grupo em andamento, já em fase final de tratamento. Temos 9 integrantes, até o momento 6 já cessaram o uso do tabaco e 3 ainda continuam persistindo, com algumas dificuldades, mas persistindo. Muitas vezes, Thiago, equivocadamente, muitas pessoas acreditam que o tabagista, ele é viciado, ele não tem força de vontade e por isso ele não para porque não quer. Mas na verdade não é isso, né? Ele sofre uma dependência e ao deixar de fumar ou ao tentar parar de fumar, ele se defronta com grandes dificuldades, grandes desconfortos físicos, psicológicos, que trazem muito sofrimento. E, por isso, podem ser necessárias várias tentativas, até que finalmente possa abandonar o tabaco. Mas nós ficamos muito felizes com o resultado que nós estamos tendo, né? E falando um pouquinho sobre o Programa Nacional de Controle do Tabagismo, a proposta Então, pelo Programa Nacional de Controle do Tabagismo, é a abordagem cognitivo-comportamental para o tratamento, então. Entendendo, então, que o ato de fumar, ele é um comportamento, que ele é aprendido e desencadeado com o tempo, e ele é mantido por várias situações e emoções que leva, então, a essa dependência. Nesse tratamento, então, o objetivo é a aprendizagem de um novo comportamento, promovendo uma mudança de crenças e a desconstrução de comportamentos associados ao ato de fumar. E o uso de medicamentos também que há, nós temos medicamentos disponíveis, mas ele tem o papel exclusivo de somente apoiar nesse processo e minimizar os sintomas da abstinência, então, do fumo. Eles nunca devem ser usados isoladamente, e sim juntamente com a abordagem cognitivo-comportamental.
Secretária Giovana, esse é um trabalho importante que vem sendo desenvolvido também, né, como uma saúde preventiva aqui no município.
É, né, Tiago, várias pessoas nos procuravam, né, Ezequiel, há bastante tempo, assim, para que a gente retomasse essas questões do tabagismo. Mas só para ilustrar o que a enfermeira traz para nós da questão de mudança de hábito, uma questão importante que a gente sabe, quem convive, né, nas famílias com fumante, sabe da questão do hábito, e alguns deles conversavam conosco nas rodas de conversa, né, Ezequiel, da questão da necessidade de estar com o cigarro na mão, né? Então, assim, só para ilustrar e para que a gente perceba melhor a questão do que significa mudar esse hábito, né? Que às vezes um dos pacientes relatava para a gente de acender o cigarro, nem fumar, mas de ter que estar com ele na mão pela aquela questão de segurança, enfim, de autoafirmação, que o cigarro acaba fazendo parte do dia a dia da pessoa, né, acaba fazendo parte da sua existência. Então, essa mudança de hábito, essa questão comportamental que a enfermeira fala, é tudo isso. É aprender a trocar esse vício por uma outra situação que preencha na questão mental, ou substitua, né, esse movimento, ou essa, por uma outra situação que dê conforto e que a mente, então, aprenda também a substituir esse vício. Então, essa questão, esse conjunto de medicamentos, de hábitos, que a gente tem tentado trabalhar nos grupos, né, junto com psicólogos, com enfermeiro, com médicos e com a questão medicamentosa, que também auxilia. E a gente quer, mais uma vez, parabenizar aqueles que conseguiram ter êxito, né, deixando de fumar, incentivar aqueles que não conseguiram que retornem, né, para os nossos grupos, e que as pessoas que precisam, então, que gostariam de deixar de fumar, procurem suas estratégias de saúde da família, que fazem a comunicação, então, com o NASF, com a enfermeira Ezequiel, que é a que coordena, então, a vigilância epidemiológica, para a gente poder estar estudando como formar novos grupos e poder, então, está auxiliando as pessoas aí a cuidar da sua saúde.
Bem, dando prosseguimento aqui ao nosso bate-papo aqui a respeito das questões ligadas à saúde, também foi prorrogada, né, a campanha de vacinação contra a gripe, né, até o próximo dia 5 de junho. A secretária Giovana vai trazer também um pouquinho mais de informações a respeito disso também, de algumas metas que o município já conseguiu atingir, não é mesmo, secretária?
Isso aí, né, Tiago? Falarmos, então, a questão da gripe também é uma situação que nos deixa felizes, né, nessa questão de poder estarmos vacinando a população. E outra questão que também nos traz alegria é saber dos nossos números, né? Já está no nosso site, né, Tiago? Assim, nós sabemos que o estado do Rio Grande do Sul é o estado que está melhor, assim, nas metas do país. E nós, então, enquanto município, estamos na frente, então, dos números do Estado. Isso é uma questão que também a gente quer parabenizar a população, demonstrando a consciência, né, de que cada um de nós somos responsáveis pela questão da prevenção da nossa saúde. Para que as pessoas entendam, então, as crianças que nós tínhamos que vacinar na faixa etária, né, do grupo de risco, nós já vacinamos cerca de 100% das crianças, né, na idade de vacinação. Os trabalhadores em saúde, quase 100%, 98%, né, dos trabalhadores em saúde já estão vacinados. As gestantes, então, e aqui nós queremos abrir um parênteses para a comunidade, dizer que é o único dado, então, da responsabilidade da Secretaria de Saúde de Tenente Portela, que nós não alcançamos a totalidade de 80%, que é a nossa meta, perdão. Estamos aí com cerca de 70%, 75% das gestantes vacinadas, dados esses do dia 26, né? Hoje já sabemos é dia 30, né? E estamos, então, atualizando os dados para a semana que vem. Sabemos que a campanha se estendeu até, se prorrogou até o dia 5, mas a gente pede, então, aí para que as gestantes que ainda não tenham se vacinado, determinado procurem o posto para fazer essa vacina. Então, as mães que já tiveram um parto, então, há cerca de 45 dias, nós vacinamos 96%. E os idosos, então, que estão de parabéns também, 81% dos idosos da faixa etária, então, acima, né, dos 60 anos já estão vacinados. E outro item que nos preocupa, então, é um pouco a população indígena, mas essa responsabilidade de vacinação é da CESAI, né, da Secretaria Especial de Saúde Indígena, que já vacinou, então, cerca também de 75% dos seus indígenas. Mais uma vez, nós queremos parabenizar a todos que já fizeram a sua imunização. Dizer, então, que temos até o dia 5 para procurar o posto de vacinação para fazê-la. E parabenizar, então, aqueles que já fizeram a sua imunização.
Então, só para a gente dar números finais aqui, né, nos totais, o estado até o dia 26, então, foi 72,11% desse grupo de risco vacinado, enquanto o nosso município já alcançava em números superiores a 83%, então, de pessoas vacinadas. Até o dia 5, então, procurar o antigo postão, né, que é lá onde está a sala de vacina, então, as pessoas que se enquadram aí no grupo de risco. Secretária Giovana, quero agradecer a sua participação e as informações da saúde aqui no programa da Prefeitura Municipal.
Nós é que agradecemos a oportunidade, Thiago, sempre um prazer imenso poder estar aproximando a nossa conversa com a população de Tenente Portela, nos colocando sempre à disposição para esclarecimentos e, enfim, para estarmos sempre trabalhando em parceria junto, então, com a comunidade portelense.
Nós conversamos no programa da Prefeitura com a secretária municipal de saúde, Giovana Maciel, também com a enfermeira Ezequiel Miller.